Você sabe o que tem em comum Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade? Todos eles, além de terem entrado para a história da literatura brasileira, foram funcionários públicos. Alguns escreveram sobre o assunto. João Cabral chegou a mandar uma carta para Drummond falando sobre o trabalho. O poema, de 1943, começa assim.
Difícil ser funcionário nesta segunda-feira. Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. Não é lá fora o dia que me deixa assim? Cinemas, avenidas e outros não fazeres. É a dor das coisas, o luto desta mesa. É o regimento proibindo assovios, versos, flores. Eu nunca suspeitara tanta roupa preta, tampouco essas palavras funcionárias, sem amor.
Passados mais de 60 anos, o desânimo expresso pelo poeta João Cabral de Melo Neto ainda é comum neste setor. Ivone Braz, de 44 anos, trabalha no Serviço Público Federal há mais de 20 anos. Lotada atualmente no Ministério do Trabalho, ela diz que tem se deixado abater pela falta de perspectivas e pelo baixo salário.
Tá difícil, muito difícil. Sem estímulo total.
Mas se, por um lado, o funcionalismo perdeu atrativos por causa da média salarial baixa e das reformas na administração pública e na Previdência, por outro, a iniciativa privada traz com ela o fantasma do desemprego. E é atrás da estabilidade do serviço público que milhões de brasileiros se esforçam hoje para passar nos concursos. Mas as vagas estão cada dia mais concorridas e a criação de novos cargos é alvo frequente de críticas. Setores sociais classificam o Estado como inchado e acusam o excesso de funcionários públicos. Mas os números desmentem essa teoria. Um estudo feito pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mostra que apenas 11,5% da força de trabalho brasileira está empregada em órgãos e empresas estatais. O percentual é muito menor do que de países como a Suécia, a Alemanha e os Estados Unidos. Na pesquisa da OIT, o Brasil fica em 58º lugar quando o assunto é percentual de servidores por habitantes. Para muitos dirigentes sindicais, o problema é outro. Desde a década de 70, os governos teriam enxugado a máquina e deixado de investir no servidor. Depois, passaram a culpá-lo pela ineficiência do atendimento à sociedade. Afinal, é no guichê que o Estado e o cidadão se encontram mais frequentemente. E as reclamações são muitas. Falta de qualificação, filas enormes e poucos funcionários. Para o coordenador do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Queiroz, existe ainda um outro efeito colateral dessa estrutura de serviço público no país, a chamada terceirização. É quando empresas são contratadas para prestar serviços para os órgãos públicos. Antônio Queiroz explica que o despreparo e o descompromisso são maiores entre os empregados terceirizados. Ele aponta ainda um outro risco, o apadrinhamento para os cargos quando não há concurso público.
Os prejuízos são grandes porque eles estão ali como se fossem empregados daquelas pessoas que o indicaram, para assumir esse posto. Então não tem os princípios da administração pública, da impessoalidade, do concurso público, etc.
O diretor do ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro, Florian Madruga, tem outro ponto de vista. Com 35 anos de serviço público, ele acha que é possível ter funcionários terceirizados e de carreira trabalhando juntos, mas ressalta que os cargos estratégicos, considerados a espinha dorsal do Estado, devem ser privativos de servidores concursados. No caso do Senado, que conta com 52% de servidores com ensino superior completo, Florian Madruga explica que há um investimento maciço em treinamento.
Primeiro, você tem que valorizar o servidor público. O Legislativo faz isso muito bem, o Senado vem fazendo isso muito bem. Segundo lugar, estimular esse servidor a se preparar, estimular esse servidor a estar permanentemente num processo de educação, na educação de melhoria da sua capacidade de trabalhar. Comissão diretora, presidente José Sarney, principalmente, o senador Romeu Tuma, primeiro secretário, têm sido muito sensíveis nessa área de treinamento do servidor. Tem apoiado, tem decidido sobre a formação dos quadros funcionários. Tanto é que o Senado é considerado a instituição pública que tem o melhor quadro funcional do país.
Para aperfeiçoar o serviço oferecido à sociedade, a própria Constituição de 88 prevê a criação de escolas de governo dentro da administração pública, seja no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. No caso do Senado, essa escola é o ILB, criado em 1997 e dirigido por Florian Madruga. Ele conta que não somente os funcionários da casa, mas os dos legislativos estaduais e municipais são beneficiados com os cursos oferecidos pela instituição.
Nós estamos levando os nossos cursos para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. A gente tem feito isso através do treinamento presencial e do treinamento à distância. Estamos já com 21 escolas do Legislativo criadas nas assembleias. Só faltam 6 estados criarem suas escolas. E, a partir de 2005, o nosso projeto é de chegar às câmaras municipais.
Funcionário do Ministério das Relações Exteriores, Ricardo Pinto, também vê no treinamento dado ao funcionário um dos fatores de estímulo para um melhor desempenho no trabalho.
A oportunidade de treinos básicos dentro da área de cada um, a área específica de cada um. E são preparos já de longas datas, Quer dizer, eu com 22 anos de ministério, como funcionário público, a experiência que eu tenho e muitos colegas têm também, Eu já passei por diversas áreas.
Ricardo Pinto usa seus 22 anos de experiência no serviço público para afirmar que o funcionalismo vive hoje um momento diferente. Ele chama atenção para a responsabilidade que os servidores públicos têm nas mãos.
No presente, eu acho que o funcionalismo público está bem mais amadurecido. Os funcionários sabem perfeitamente aquilo que quer, Aí só depende de cada um levar a sério aquilo que tem nas mãos.
E ao criar essa homenagem no dia 28 de outubro, o país deixa claro que não apenas cobra, exige, reclama, mas também reconhece a responsabilidade que, como disse Ricardo Pinto, o servidor público tem nas mãos, a de tocar o Brasil e levar os serviços de Estado até o cidadão.
É só regar pra alimentar o arvoredo. Por essa luta eu não retrocedo. Pra ver toda a mocidade com os frutos da liberdade escorrendo diante os dedos. Que é pra enterrar de uma vez seus medos.